Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós leremos dos versos 1, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Gênesis 2, de 1 a 3. É o sétimo dia. A palavra de Deus, a narrativa da criação presente em Gênesis, demonstra ou narra a criação em seis dias, sendo todas as coisas feitas nesses seis dias, a terra, os céus e tudo o que é contido por eles. E no sétimo dia, Deus descansa. Que coisa, né? Que coisa engraçada. Deus que descansa. Um Deus que descansa. Eu sempre, na minha fase de juventude, adolescência, eu sempre me questionava a respeito desse descanso de Deus. Era um dos temas que de vez em quando voltavam na minha cabeça. Por que é que Deus descansou? Será que esse texto está aqui para mostrar o quão trabalhosa foi a criação ao ponto de estafar o próprio Deus? Chegou no sétimo dia, ele, chega, cansei. Ufa, ainda bem que chegou o sábado. Na semelhança da nossa semana também, chega sexta-feira, fim de expediente, você comemora, né? Ufa, acabou. Será que é isso que está acontecendo aqui? Será que Deus cansou? Será que ele precisava de um dia para ele acalmar? Foi muito pesado para ele? Não, nada indica que isso seja assim. O salmista escreve lá no Salmo 121 que o Senhor, o guarda de Israel, não dorme. Né? Se ele está tanto tempo sem dormir, desde a eternidade, ele estaria cansado e estava precisando de mais um dia. Não pode ser por causa do cansaço de Deus que ele parou o sétimo dia. Então significa que o sétimo dia é simplesmente que ele parou? Então, seis dias ele trabalhou e o sétimo ele parou. É isso, será que significa? Mas por que falar que isso é um dia, então? Por que não dizer, daí para frente Deus então parou? Fez tudo e tchau. Essa é uma visão que, inclusive, existiu uma época entre as mentes mais brilhantes do mundo secular. Eles acreditavam que Deus tinha sido, sim, o Deus criador, mas ele não intervia em nada. Criou tudo e foi embora. Mas a gente tem prova bastante suficiente na Bíblia de que esse não é o caso. O Senhor Jesus Cristo disse que o Pai dele trabalha até hoje e ele trabalha também. Então, não foi férias perpétuas de Deus. A maneira mais simples da gente responder esse sétimo dia é a gente ter uma visão a partir do homem. É a maneira mais simples. Deus parou o sétimo dia porque com isso ele queria ensinar os homens a pararem o sétimo dia também. Deus, então, descansa um dia para que os homens também tenham o seu Shabá, tenham o sábado do Senhor, o descanso, o dia de santificar, o sétimo dia. Essa é uma maneira de ver. E é difícil discordar disso, porque a própria Escritura fala que nós deveríamos, ou que o povo de Deus do Antigo Testamento deveria parar no sétimo dia, porque Deus também criou todas as coisas em seis dias e na sétima descansou. Essa é uma maneira de enxergar e a Bíblia traz isso. Mas essa não é a única mensagem presente aqui. Há outros aspectos bastante importantes nesse texto e mais importantes do que você possa imaginar. Na verdade, muito do que a gente tem hoje, no mundo hoje, é fruto desses três versículos aqui. O pensamento que nós temos, por exemplo, a respeito de ciência, do conhecimento científico, ele só se formou dentro do pensamento cristão. A ciência moderna foi desenvolvida num contexto cristão. E por que os cristãos têm esses versículos aqui? Senão, não seria assim. Porque ao descansar o sétimo dia, depois de criar todas as coisas, o que Deus está trazendo de mensagem para os homens é: Deus é Deus e as coisas são as coisas. Deus não é as coisas e as coisas não são Deus. Entendeu? Um Deus que criou todo o universo, fez cada coisinha do universo, cada estrela, cada espaço vazio também, cada planeta, cada cometa, cada... O que mais que existe? Buraco negro, não sei. Aí na Terra, criou todas as coisas que tem na Terra. Todos os metais, todos os rios, todas as montanhas. E todos os seres vivos, todas as plantas, todos os animais, todos os seres humanos. Criou tudo, 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 tudo. Não tinha nada e tudo foi feito por ele. No final, ele descansa e todas as coisas que ele fez continuam funcionando. Porque o sétimo dia, ele é um dia como os outros dias. Ele é um dia como os outros seis dias. Todas as coisas funcionaram. Deus não precisou ficar rodando a terra. Vamos lá, terra, roda. Se Deus tirasse um dia de descanso e fosse ele que todo dia ficasse rodando a terra, nesse dia a terra não ia rodar, porque Deus não acordou para rodar ela. Ele não precisava ficar acendendo o sol. Ele não precisava fazer chover. E nem ficar soprando os ventos. Todas essas coisas aconteceram no dia que Deus descansou. Porque todas essas coisas funcionam baseadas na palavra que ele disse. Ele chamou todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Por que que isso é a base da ciência moderna? Parece até uma declaração um pouco, né? Exagerada, presunçosa até. Mas não é isso. Porque todo pensamento politeísta do mundo antigo, que acreditava em vários deuses, associava a cada fenômeno da natureza um deus. A árvore é um deus, o animal é um deus, cada animal tem o seu deus. O sol é um deus, o céu é outro, o vento é outro, a luz é outro, a lua é outro, as estrelas outro, cada estrela é um outro, dependendo do lugar onde você estivesse. E estudar essas coisas e mexer com essas coisas, ainda que isso tenha levado os homens, por exemplo, a querer entender mais sobre o movimento dos astros, sobre o calendário, sobre as estações do ano, e isso foi uma coisa boa também. E estudar essas coisas era estudar os mistérios divinos. Ao ponto que as descobertas do mundo, as descobertas científicas, as descobertas das leis da natureza, acabaram com as religiões politeístas. Você não tem mais o paganismo grego funcionando, a não ser com alguns caras aí malucos que ainda seguem isso. Uma minoria. Por quê? Porque um dia descobriram que Sol não era hélio, Sol era uma estrela, uma bola de reações químicas. E que o movimento que o Sol fazia não era Apolo puxando o Sol, é porque, na verdade, o Sol nem está fazendo esse movimento, é a Terra que está fazendo. E todas essas coisas abalaram todas as religiões, elas não se sustentaram até aqui. E no nosso pensamento científico moderno, não tem como sustentar esse tipo de coisa. Quando chove, é um Deus derramando alguma coisa do céu. Não é, a gente sabe que não é. A água evaporou, condensou lá em cima, formou nuvem e choveu. E tem dia que chove pedra. E quando chove pedra, não é porque Deus está bravo, não. Tem lá um fenômeno, que aí já é demais para eu tentar explicar para vocês. Eu não sei. E tem dia que o sol está brilhando e de repente ele fica escuro. E não é porque o Deus do sol foi embora, ficou bravo com a gente. É porque a gente já sabe que a Terra roda, em volta da Terra roda a Lua, e tem hora que fica entre a Terra e o Sol, e a gente chama de eclipse, a gente não tem mais medo disso. E essas descobertas não acabaram com a nossa fé em Deus, porque Deus é Deus e as coisas são as coisas. A Lua não é Deus, o Sol não é Deus, e os fenômenos da natureza não são Deus. Então os cientistas puderam pensar assim: esse universo, os cientistas lá da Idade Moderna, homens geniais, e cristãos. Esse universo é sustentado por leis. Leis dadas pelo Criador. E eu quero entender essas leis. E eu não tenho medo de entender essas leis, porque eu não estou mexendo com o Criador. Eu estou mexendo com as coisas que ele fez, com a natureza que ele criou, para que eu compreenda, entenda e domine. A própria noção de lei da natureza nos leva ao pensamento de um legislador. Entende? Então, Deus descansou no sétimo dia e as coisas funcionaram. Significa que Deus não pode ser confundido com nenhuma outra coisa. Significa também que quando os homens atribuem divindade a qualquer coisa, eles estão diminuindo a realidade de Deus. Isso é idolatria. E isso é se prender a deuses que de verdade não são. E isso cria graves problemas para a humanidade. Deus é o Deus transcendente. É isso que o sétimo dia nos ensina. Deus é o Deus separado do mundo. Ele criou o mundo à parte de si mesmo. O mundo sustenta, sim, ou apresenta, sim, características de Deus. A inteligência, o seu poder, a sua divindade, essas coisas podem ser vistas na natureza. Fala, a natureza me fala do meu Deus, não é esse o hino que nós temos no hinário? Toda a natureza me fala do meu Deus. Não é? Um bluesinho. Toda a natureza me fala do meu Deus. Fala sim, mas nem nada da natureza é Deus. Deus é Deus, as coisas são as coisas. Mas isso nos leva a um outro entendimento também. Significa que Deus, sendo uma pessoa, um ser à parte dessas coisas, com personalidade, com maneira de ser, ele se dá a conhecer da maneira que ele quer, à parte dessas coisas também. Entende? Então, se eu encontro na natureza características de Deus, coisas que me falam sobre quem Deus é, em algum nível, eu também entendo que elas não falam tudo que Deus é, porque elas não são Deus. Elas são só uma parte. Você ouvir uma música de Mozart não significa que você conheceu Mozart. Você ouviu uma música que ele fez. Uma obra que carrega elementos da sua própria personalidade. Mas você não encontrou com ele. As coisas existem, mas se encontrar com Deus é a parte dessas coisas. Está na revelação de Deus mesmo. É por isso que Deus, tendo criado todas as coisas, e todas elas funcionando perfeitamente, e o homem sem pecado, ainda assim, Deus veio ao homem e falou ao homem. Ainda assim, Deus veio para Adão e falou. Falou algumas coisas. Crescei, multiplicar, encher a terra, dominar, sujeitar. Não come daquela árvore, cuidado. Essa é sua mulher. Porque tem coisas de Deus que a gente só conhece com a revelação de Deus mesmo. Hoje de manhã nós estudamos um pouco sobre isso no EBD. E quando eu pensei em a gente estudar sobre isso no EBD e a gente ter essa mensagem à noite, eu não tinha feito essa relação. E essa semana, quando eu fui terminar as preparações disso, eu reparei. Nós vemos Deus na natureza, nós vemos Deus, entendemos algo de Deus no que resta da imagem dele em nós. Mas a compreensão de Deus, quem ele é, o encontro com Deus se dá quando a gente se encontra com ele mesmo, na maneira como ele se revela a nós, na escritura e no caminhar conosco, na obediência, no caminho da justiça. Também significa, este sétimo dia, uma relação com o dia do descanso. E o dia do descanso tem vários benefícios. Tem benefícios para o corpo, descansar um dia. Vai dizer que não é assim. Você já emendou semanas trabalhando sem descansar um dia? O que acontece com você? Se isso virar uma prática frequente, você corre risco de vida. É bom. É bom do ponto de vista até econômico. Parece que não. Um dia de folga vai perder muito dinheiro, mas, na verdade, o que estudos apontam é que descansar um dia faz o trabalhador produzir mais. Até nesse sentido, melhora. Mas essas coisas nós não vamos abordar hoje. Recentemente nós falamos sobre isso, quando falamos do mandamento de guardar o sábado. Mas eu quero que a gente pense numa outra coisa. Esse dia do descanso era um dia também para santificar, para separar. Era o dia de Deus. Se Deus criou todas as coisas e em todas elas eu vejo Deus, eu tenho que separar tempo para me encontrar com Deus mesmo. Entendeu? Se todas as coisas têm parte da revelação de Deus, da criação de Deus, a revelação plena eu tenho naquilo que nós chamamos de revelação especial, na Escritura e em Jesus Cristo. E eu preciso separar tempo para fazer isso. Da mesma maneira, eu preciso separar tempo para louvar esse Deus. Porque a gente aprende que tudo que eu faço é adoração, não é? Quando eu trabalho, eu estou adorando a Deus? Estou. Se eu estou trabalhando com dedicação, estou engrandecendo o nome de Deus? Estou. No meu dia a dia, se eu estou sendo honesto nas minhas transações, eu estou agradando a Deus? Sim. Estou louvando a Deus? Sim. Mas essas coisas, elas são só parte da adoração que eu dou a Deus. O tempo que eu separo para adorar a Deus por quem Ele é um tempo especial também. Separar um tempo, como o domingo, nos reunir aqui para louvar a Deus e cantar canções que só falam de Deus, só exaltam a Deus, nos leva e nos lembra de que Deus é Deus e as coisas são as coisas. Porque se você acha que pode adorar a Deus pura e simplesmente trabalhando, e sem um dia parar e adorá-lo e tomar consciência da realidade desse Deus e buscar a sua palavra e falar com Ele e orar, um dia você vai estar confundindo Deus com dinheiro. Porque você não trabalha só para adorar a Deus, você trabalha porque você precisa sobreviver, você precisa receber o salário. E você vai confundir essas coisas. Mas se você para um dia, uma hora, um momento, busca a Deus por Ele mesmo, na sua palavra, ora, fala com Deus, toma consciência da presença de Deus onde você está e o exalta com palavras de adoração, com cânticos, com louvores, toda a sua existência toma outro sentido. O sétimo dia, o momento de parar e adorar a Deus, o momento de entrar no descanso junto com Deus, de tomar consciência do descanso de Deus, de realizar que Deus é Deus e as coisas são as coisas, esse momento é o momento que dá sentido para os outros momentos. Entende? É muito comum nós falarmos assim, ah, quando o crente para de ir na igreja, ele esfria. O crente precisa ir na igreja para se abastecer de ânimo. Eu não gosto muito dessas coisas. Igreja não é posto de gasolina, né? Você quer saber se igreja é posto de gasolina? Pergunta lá no posto Ipiranga. Igreja não é isso. Mas, de fato, a falta da espiritualidade nos leva a um desvio, um esfriamento na nossa conduta. Porque, de repente, você para de se lembrar de que Deus, separado de todas as coisas, se revela a você a parte da criação de uma maneira clara, objetiva, na Escritura, para você conhecer os seus caminhos. E você substitui esse Deus que fala a verdade para você por um Deus que é uma memória na sua cabeça. Uma memória da educação que você teve na IBD quando você era criancinha, da palavra que seus pais te traziam quando te ensinavam da Bíblia, das historinhas que te eram contadas. E memória é um negócio que falha. E se a gente não encontrar Deus por nós mesmos frequentemente, a parte das outras coisas, em espiritualidade, buscando a Deus, de repente a gente esquece como é o rosto dEle. E a gente começa a adorar um outro Deus, achando que é o Deus verdadeiro. E a gente escolhe qualquer carranca por aí, achando que é a cara de Deus, e não é. Entende? O descanso de Deus e o nosso descanso nos falam sobre isso. Que nós precisamos de um tempo de parar e nos voltar para Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E nós precisamos incluir isso na nossa vida. Nós fazemos isso no domingo, por praticidade. Pura praticidade. Não fazemos isso no domingo, porque o domingo é o dia mais santo que os outros, viu? Não é. Fazemos por praticidade. Todo mundo já faz no domingo, é mais fácil. A lei brasileira diz que a folga deve ser preferencialmente no domingo. É praticidade. Você não vai achar nenhum texto na Bíblia dizendo assim, olha, guarda o domingo. Não tem. E a gente já faz isso, então façamos. E é bom que façamos. E a gente não abandonou essa prática, porque é uma prática boa. Mas se um dia a prática melhor for a gente guardar quinta-feira, é melhor então a gente guardar quinta-feira. Entendeu? Na verdade, não é nem guardar, estou usando a palavra errada, mas nos encontrarmos e pensar em Deus, e adorar a Deus, e louvá-lo pelo que Ele é, e agradecer pelas bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida, e confrontar nossa conduta com a sua palavra, e nos lembrar da esperança que nos aguarda, e refletir na morte de Cristo que nos trouxe para o caminho da justiça, Essas coisas, por melhor que você seja nas outras, elas dependem de uma reflexão específica, de um momento que você para e reflete nelas. Porque Deus é Deus e as coisas são as coisas. Não viva a sua vida achando que você está fazendo muito para Deus, já fazendo o que você faz. Viva a sua vida sempre buscando a face de Deus para corrigir os seus caminhos. E tem mais uma coisa aqui no sétimo dia. O sétimo dia é o último dia da criação. Há outros seis que o antecedem em que Deus cria as outras coisas. Todas essas coisas que Deus fez são as obras de Deus. Diz no capítulo 2 aqui, que a gente leu no versículo 2. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Então, Deus trabalhou. Trabalhou e fez todas as coisas. E no sétimo dia, ele descansou. Esse paralelo do sétimo dia com o nosso descanso semanal também se estende aos outros seis dias e os nossos dias de trabalho. A criação do mundo é feito em semelhança ao nossa vida produtiva também. Ou o contrário, nossa vida de produção e de trabalho é em semelhança à criação do mundo. Isso é importante para a teologia do livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis vai trazer dois extremos, ou duas forças, ou uma polarização. O livro de Gênesis vai trazer uma polarização. As obras de Deus são obras boas e as obras dos homens são obras más. É assim que vai ser feito. Deus é o Deus que cria todas as coisas em seis dias trabalhando. O homem é o homem que trabalha seis dias e cria também muitas coisas. Mas as coisas do homem são coisas más e as coisas de Deus são coisas boas. Enquanto Deus cria todo o universo para a habitação do homem, o homem cria as cidades para a habitação dos homens. E em Gênesis as cidades são terríveis. A primeira cidade fundada em Gênesis é fundada por Caim. O nome da cidade é Enoque, nome do seu filho. Depois Gênesis vai falar de duas cidades terríveis. Ou melhor, antes, ela vai falar de uma cidade terrível, chamada Babel, onde os homens tentam erguer uma torre imensa para eles não serem espalhados pela terra. E Deus fala, olha, ninguém vai poder pôr limite na maldade que eles querem fazer. Babel era o ponto de expansão da maldade humana. Depois o livro de Gênesis vai falar de mais duas cidades terríveis. Sodoma e Gomorra, em que os homens se uniram para estuprar dois visitantes. Entendeu? Na teologia de Gênesis, o trabalho do homem, a parte de Deus, cria o mal. O trabalho de Deus e do homem aliado a Deus faz o bem. O homem que trabalha para Deus faz o bem. O homem que trabalha a parte de Deus faz o mal. O Senhor Deus trabalhou seis dias e todas as suas obras eram boas. O homem trabalha e as suas obras são más. É assim que o livro de Gênesis funciona. E isso é algo para a gente pensar no sétimo dia também. A palavra de Deus diz que as obras da carne conhecidas por nós, elas são só obras terríveis. Paulo escrevendo aos Gálatas. É inveja, malícia, lascívia, linguagem obscena, um monte de coisas horríveis. Ira, contenda. Mas, essas são as obras da carne, do homem a parte de Deus. Mas Deus faz obras em nós. E, na verdade, nem são obras nossas. São frutos. Frutos do Espírito. Enquanto o homem, quando trabalha por si só, cria o mal, Deus frutifica em nós do seu Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, é o fruto do Espírito. O Espírito frutifica em nós. E isso é muito bonito. E isso é completamente aplicável a Gênesis. Porque em Gênesis os homens maus constroem cidades, obras. Mas Deus planta um jardim. Entende? E o jardim tem vida e as cidades de Gênesis são mortas. E no sétimo dia, nós aqui, nessa cidade, nos reunimos aqui, pensamos juntos, seja esse sétimo dia o domingo, ou seja esse sétimo dia um momento antes de você dormir, ou seja esse sétimo dia um momento logo depois de você acordar, mas um momento que você para e pensa em Deus, a parte das coisas, você pensa, como é que Deus vai frutificar aqui nessa selva de pedra a partir da minha vida? E aí todos os outros dias viram adoração, porque você tem um momento de adorar. Então é importante que a gente valorize a espiritualidade. É importante que a gente pare e busque a Deus. Que a gente pare e busque o Espírito Santo. É importante que nós sejamos feitos à imagem do Filho, para que frutifiquemos nas cidades más que vivemos. Deus é o Deus que faz tudo bom, e nós devemos buscar também ser meios pelos quais a graça de Deus atinge o mundo. E para terminar, a Bíblia compara também o sétimo dia com o descanso eterno que nós teremos. Lá em Romanos capítulo 4 fala que o Senhor criou todas as coisas e descansou no sétimo dia, e também como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus descansou, e esforcemos-nos então nós para entrarmos também no descanso de Deus. Significa que Deus fez todas as coisas, mas Jesus Cristo também fez, também trabalhou, também fez a obra e também descansou. E se Deus, quando termina todas as coisas, Ele olha tudo e fala, muito bom. Jesus Cristo, quando fez todas as obras, olha o mundo e fala, está consumado. Está consumado. Significa que já não há mais nenhuma obra para nós realizarmos para a nossa salvação. Mas nós vivemos no descanso de Deus. Nós vivemos no descanso de Deus. Que descanso? O descanso de termos que nós construirmos o nosso próprio paraíso. Deus já fez. Jesus Cristo já nos garantiu o outro. Não tem mais obra para a gente fazer isso. O descanso de não nos preocuparmos mais a respeito da nossa própria vida e do nosso destino. Deus já garantiu. Jesus Cristo entrou carregando todos os nossos bilhetes para a gente entrar lá. Ele já comprou com sangue. Já deixou lá na porta para a gente entrar. Mas o descanso também da realidade do Deus que é separado de todas as coisas, vivendo dentro de nós. O Deus que é separado de todas as coisas vive em cada um de nós. E isso é também desfrutar do descanso de Deus. Então, querido, pense um pouco se quando você está cansado demais para buscar a Deus, em práticas de espiritualidade pessoais ou coletivas, de adorar junto com o corpo de Cristo, ou de adorar pessoalmente em casa, buscar a Deus, ler a palavra, orar, se não é justamente por isso que você está cansado demais. Porque você se afastou tanto do descanso de Deus, você se afastou tanto do encontro com Deus, separado das outras coisas, só você e Deus, que todas as outras coisas tomaram o lugar de Deus e você está estafado por um Deus tirano, chamado rotina, chamado trabalho. Mas aquele que leva a sério a sua espiritualidade com Deus, o seu encontro pessoal com Deus, esse coloca todas as coisas em perspectiva. E ele consegue lidar com muito mais clareza vinda do Espírito Santo com as situações da vida. Quando eu estou cansado demais, é onde eu tenho que buscar mais a Deus. Bill Hybels escreveu um livro que o título é muito interessante. Ocupado demais para deixar de orar. Você está ocupado demais, ora. Ora mais. Mas eu vou ocupar mais? Oração não é ocupação. Oração é sobrevivência. Busca mais a Deus. Porque Deus não está misturado com as coisas. Você adora a Deus agindo segundo a vontade dele, mas a espiritualidade, o encontro com ele, separado do dia a dia, é importante para que a gente possa frutificar na cidade em que a gente vive. Amém?